Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa aqui o Pautas Femininas. O programa de hoje destaca projetos em análise no Senado que pretendem melhorar a vida das mulheres. É o caso da proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, prevendo que juízes poderão determinar a apreensão imediata de armas das pessoas com registro de violência doméstica. A iniciativa vai fazer parte das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
A Lei Maria da Penha hoje faculta ao juiz a prerrogativa de suspender a posse ou porte da arma. A proposta diz que o magistrado, assim que receber solicitação de medida protetiva, pode determinar a apreensão imediata de arma de fogo, eventualmente registrada em nome ou sob a posse do agressor. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, acredita que o projeto de lei poderá salvar muitas vidas.
Muitas vezes a apreensão de arma de fogo deve se dar de forma verdadeiramente imediata. É imperioso prever a apreensão da arma, sem prejuízo de devolução, se for o caso ao investigado.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, também defendeu o aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha.
Eu acho que é um cuidado extremamente vigoroso, permite à mulher, inclusive, denunciar que dentro da casa tem uma arma, que geralmente fica escondida.
Como já foi aprovado na Câmara, depois de apreciação pelo plenário do Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado reforça a proteção à criança ou adolescente vítima de violência dentro de casa. Uma das mudanças é a adoção do regime de plantão nos conselhos tutelares. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado foi proposto pela CPI dos Maus-Tratos, que funcionou no Senado entre 2017 e 2018. Originalmente, o texto falava em estender às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica ou familiar garantias que a Lei Maria da Penha já assegura às mulheres. Como algumas garantias já constavam no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, o relator do projeto, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentou um substitutivo, ou seja, um texto alternativo, no qual ele propõe duas medidas de proteção aos meninos e meninas agredidos que ainda não eram contemplados pelo ECA. O regime de plantão nos conselhos tutelares, de modo que o atendimento a essas pessoas seja ininterrupto, e a comunicação obrigatória ao Ministério Público quando o juiz determinar medidas protetivas. Para o senador Alessandro Vieira, esses pontos resumem a novidade do projeto.
Do projeto original apresentado por iniciativa da CPI dos Maus-Tratos, vários dos dispositivos já eram contemplados pelo ECA. Naqueles pontos em que existia ainda uma insuficiência legislativa, apresentamos, na forma de substitutivo, a inclusão desses dois pontos. Essencialmente, a determinação de comunicação ao Ministério Público quando a autoridade judiciária se manifestar de medida cautelar referente à criança e a extensão do regime de plantão para o atendimento de crianças em conselhos tutelares.
O projeto ainda passará pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Você sabe o que é o stalking? Stalking é o nome dado à prática de perseguição persistente. A expressão parece simples, mas inclui uma série de práticas adotadas para perturbar, diminuir uma pessoa e causar danos psicológicos. Três projetos que buscam criminalizar o stalking estão em análise no Senado. Os autores pedem penas mais rígidas e a inclusão da prática no Código Penal. Entendo o assunto com o repórter José Odeveza.
A prática de perseguição persistente, popularmente conhecida como stalking, está na mira dos senadores. A legislação atual já prevê pena de 15 dias a 2 meses de prisão ou multa para quem molesta ou perturba a tranquilidade alheia. No entanto, os três projetos dos senadores veneziano Vital do Rego, do PSB paraibano, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, e Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, justificam que é preciso tipificar de maneira mais precisa essa conduta e aumentar as penas. Os projetos incluem penas de até 3 anos para quem praticar o stalking. Veneziano Vital do Rego enfatizou a urgência da aprovação do projeto. Para ele, a legislação mais rígida é fundamental para coibir a prática.
Os dias atuais têm trazido a todos nós essa preocupação, que não é mais iminente, ela é real e que vai se avolumando. E o legislador, e não apenas o legislador, mas o mundo, né, não está sabendo como lidar. A gente espera que haja, da parte dos membros da CCJ, a compreensão, um alcance para que nós incluamos no Código Penal o tipo penal de perseguição.
O relator de um dos projetos, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, defendeu a aprovação da matéria. Ele chamou a atenção também para a necessidade da ampliação das delegacias de crimes cibernéticos. Atualmente, só 15 estados possuem o serviço.
É indispensável, uma vez que você tem uma migração da criminalidade para o meio digital. Não só a questão de ameaça, e assédios, mas também para outros crimes, como furtos e estelionato. É indispensável que as polícias se preparem e a própria justiça também, porque são investigações e processos que demandam conhecimento técnico específico. Já apresentamos o relatório para a aprovação e a gente espera em breve já ter esse retorno para a votação, se possível, na próxima fase.
Os três projetos seguem em análise na Comissão de Constituição e Justiça e devem ser apreciados na próxima quarta-feira.
Mulher, símbolo da luta dos trabalhadores rurais por terra, direitos e justiça social no Brasil, Margarida Maria Alves pode entrar para o Livro dos Heróis da Pátria. Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado. A reportagem é de Marcela Diniz.
É melhor morrer na luta que morrer de fome. A frase crua e corajosa é de Margarida Maria Alves, paraibana de Alagoa Grande, que presidiu por uma década o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de sua cidade e que lutava por direitos como carteira assinada, jornada de 8 horas diárias, 13º salário e férias. Também denunciava violações de direitos praticadas por fazendeiros e políticos locais e, por isso, foi assassinada na frente do filho e do marido com um tiro no rosto no dia 12 de agosto de 1983. O crime repercutiu nacional e internacionalmente e Margarida virou símbolo da luta dos trabalhadores rurais por terra, direitos e justiça social no Brasil. A data de sua morte virou o Dia Nacional de Luta contra a Violência no Campo e pela Reforma Agrária. E é nessa época que acontece em Brasília a maior mobilização de mulheres camponesas do país, a Marcha das Margaridas.
E quando na praça e na rua florir margarida, vai ser bonito de ver, vai ser bonito de ver.
Margarida Maria Alves pode entrar para o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, registro oficial que reconhece a importância de figuras históricas. Elas têm seu nome inscrito nesse livro que possui páginas de aço e que é guardado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O projeto que coloca Margarida nele é da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e foi aprovado na Comissão de Educação do Senado. O relator foi o colega de Estado e Partido, senador Paulo Paim, para quem a homenagem a Margarida é justa e importante para representar a resistência da mulher do campo.
Sem dúvida, oportuna, pertinente, justa e meritória a inscrição do nome de Margarida Alves no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, para que mulheres e meninas, em especial da zona rural, possam se reconhecer na história daquela que dizia que nunca fugiria de um bom debate da luta.
O projeto segue para a votação no plenário do Senado. 36 anos após a morte de Margarida, levantamento da Comissão Pastoral da Terra mostra que houve um aumento dos conflitos no campo, em especial das disputas por água. Relatório de 2017 da Organização Internacional Global Witness colocava o Brasil em primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos de lideranças rurais, sem terras, quilombolas, ambientalistas e indígenas.
E com essa bonita homenagem da Marcela, a lutadora Margarida, a gente se despede. O Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio ou mande mensagem pelo WhatsApp 61 98611 9591 com comentários sobre o programa de hoje. Não se esqueça de informar seu nome e a sua cidade. O programa de hoje teve produção, redação e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Cristiane Melo. Obrigada pela sintonia e até mais.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.